Agora estamos no meio do verão. Embora este verão tenha sido bastante imprevisível, tivemos alguns dias quentes, mas também alguns dias mais frescos, como hoje. Alguns de vocês fizeram planos de férias para ir a algum lugar. Alguns de vocês vão tirar um tempo de folga e permanecer aqui na cidade. E isso é ótimo. É ótimo sair de férias. É um ótimo momento para recarregar as energias. Tivemos um inverno especialmente nevado aqui em Gdansk, então você deveria reservar um tempo para ir a um parque ou ir à praia neste verão. A Bíblia não fala muito sobre sair de férias, mas fala muito sobre descanso. No Antigo Testamento vemos o mandamento de guardar o sábado no sétimo dia de cada semana. Um dia para não trabalhar, um dia para recarregar e se renovar. Havia festas e celebrações para a nação de Israel, tempos determinados para parar de trabalhar e se reunir em nome do Senhor. No Novo Testamento, Jesus incentivou seus discípulos a se afastarem e descansar. E Jesus também nos deu um exemplo de como recarregar as energias e ser renovados. Um exemplo que seria sábio seguirmos neste verão. Veja comigo a primeira parte de Lucas 5:12. 12. Enquanto ele estava em uma das cidades, veio um homem cheio de lepra. Jesus estava fora, exercendo seu ministério, e um homem cheio de lepra veio até ele. Esta era uma doença de pele que causava danos nos nervos e piorava com o tempo. Era fácil perceber porque aparecia na pele. E era muito contagiosa. Por isso, você não queria ficar perto de alguém que tivesse a doença da lepra. Esse era o aspecto físico, mas também havia um aspecto espiritual naquela época. No Antigo Testamento, vemos essa linguagem de estar limpo ou impuro. Naquela época, você só podia se apresentar diante de Deus se estivesse limpo. A ideia era que os seres humanos são espiritualmente impuros e não podem se aproximar de Deus em adoração a menos que estejam limpos, já que Deus é santo. Então, havia certas leis no Antigo Testamento que estabeleciam regulamentos e regras para pessoas que tinham lepra e para pessoas que tinham contato com elas. A lei dizia que quem tinha lepra era impuro. A lei dizia que a pessoa devia deixar o cabelo crescer, viver sozinha e manter-se afastada das outras pessoas. A pessoa com lepra permaneceria impura até que sua lepra desaparecesse. Agora você pode achar isso um pouco cruel, mas essa doença era altamente contagiosa. Então eles não queriam que outras pessoas pegassem lepra também. Isso era uma espécie de quarentena do Antigo Testamento, por assim dizer. Portanto, havia o aspecto físico e o aspecto espiritual de estar impuro. Mas também ter lepra era uma doença social, digamos assim. As pessoas tinham medo de ficar próximas de alguém que tivesse lepra. Elas tinham medo de pegar também. Por isso as pessoas mantinham distância. Você pode imaginar como isso seria difícil, social e psicologicamente. Em resumo, era algo ruim ter lepra. Um autor diz que era como uma morte em vida. E no versículo 12, lemos que este homem estava cheio de lepra. Ele não tinha um caso leve de lepra. Ele estava coberto por ela. Portanto, desde que esse homem contraiu lepra, ele provavelmente ficou sozinho. As pessoas provavelmente olhavam para ele de forma estranha. Ele provavelmente não tinha amigos. Ninguém chegava perto dele. Ele era um excluído. 12. Enquanto ele estava em uma das cidades, veio um homem cheio de lepra. E quando viu Jesus, caiu com o rosto em terra e pediu-lhe, dizendo, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Então o homem com lepra vê Jesus e cai aos seus pés. Agora isso foi um ato realmente corajoso desse homem. Isso não era o procedimento normal para uma pessoa considerada impura. Afinal, por que uma pessoa limpa iria querer se associar com uma pessoa impura? E ele diz que se Jesus quiser, pode curá-lo. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra ser pode ter diferentes significados. Às vezes, a palavra ser pode significar que há uma grande probabilidade de algo acontecer, enquanto outras vezes pode significar que há uma baixa probabilidade de algo acontecer. Neste caso, o leproso usa C com uma baixa probabilidade. Ele não duvida que Jesus possa curá-lo. Ele duvida que Jesus esteja disposto a curar alguém como ele. Deixe-me repetir. O homem com lepra não duvida que Jesus seja capaz de curar alguém. O homem com lepra duvida que Jesus iria querer curar alguém como ele. O homem duvida que Jesus realmente o cure, dentre todas as pessoas. Quero dizer, Jesus não deveria estar andando com pessoas limpas? Na minha opinião, uma das coisas que impede as pessoas de buscar a ajuda de Deus é a crença de que Deus está apenas procurando por pessoas boas, pessoas limpas, pessoas que seguem todas as regras, pessoas que fazem tudo certo, pessoas que fazem isso, mas não fazem aquilo. E então, elas acham que precisam limpar suas vidas antes de ir até Deus. Tentam se tornar limpas. E tentam, mas nunca funciona. E, no entanto, aqui está esse homem leproso, um excluído social. E ele vai até Jesus, cai com o rosto em terra e pede a Jesus que o torne limpo. Note que o homem não pede a Jesus para curá-lo, mas ele pede a Jesus para torná-lo limpo. Quando esse homem foi até Jesus, ele tinha consciência de sua condição. Ele sabia que não era limpo. Ele sabia que só Jesus poderia torná-lo limpo. Essa é uma parte tão importante da história e também das nossas histórias. O primeiro passo para um relacionamento com Jesus é admitir que não somos limpos espiritualmente. Se você acha que é autossuficiente e perfeito, então provavelmente não está muito interessado em Jesus. Afinal, por que você procuraria um Salvador se acha que não precisa ser salvo? Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você vier a Deus com um coração quebrantado e disser, Senhor, pequei contra ti, torna-me limpo, a graça de Deus irá inundar sua vida mais rápido do que você pode imaginar. Um autor escreveu, o pecado controla as pessoas por meio de duas mentiras opostas. A primeira é, não somos pecadores, nada está errado conosco. A segunda é, somos pecadores, mas somos tão ruins que estamos além de qualquer ajuda. Esse homem com lepra entende sua condição. Ele sabe que não é limpo. Ele sabe que há algo errado com ele. Mas ele não acha que está além de qualquer ajuda. Por isso, ele se lança à mercê de Jesus. Então Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero, seja limpo. E imediatamente a lepra saiu dele. Se você está aqui hoje e não sabe muito sobre Jesus, ou ainda não tem um relacionamento com ele, este é quem Jesus é. Esta é a essência de Jesus. Este é o coração do nosso Deus. Diz que Jesus estendeu a mão. Provavelmente porque o leproso estava a certa distância de Jesus, já que sabia que era impuro. O homem com lepra sabia algo a respeito de Jesus, que ele poderia curá-lo, mas ainda não conhecia Jesus plenamente. Ele ainda não tinha um relacionamento com ele. Ainda havia uma certa distância. Então Jesus estendeu a mão e o tocou. Agora Jesus não precisava tocar esse homem. Jesus poderia simplesmente ter dito, seja limpo, e o homem teria sido curado. Na verdade, no Antigo Testamento dizia que, se uma pessoa limpa tocasse uma pessoa impura, a pessoa limpa se tornaria impura. Isso significa que esse leproso provavelmente não era tocado há anos. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar ficar anos sem receber um abraço, ou qualquer tipo de toque humano? Você consegue imaginar o quanto isso seria difícil? Você consegue imaginar o quanto você desejaria ser tocado? Ele era impuro há tanto tempo que provavelmente já tinha se esquecido de como era ser tocado. Mas Jesus estende a mão e o toca. Jesus entra na realidade desse homem. Ele entra no mundo desse homem. Essa não foi uma cura à distância. Foi algo pessoal. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu imagino que havia pessoas que viram isso e pensaram: o que Jesus está fazendo? Ele não deveria tocar nesse homem. Ele poderia se tornar impuro também. Mas este é Jesus. Nos Evangelhos, vemos Jesus passando tempo com pecadores e excluídos. Ele passou tempo com pessoas como esse homem com lepra, com prostitutas, com cobradores de impostos, os marginalizados. Ele passa tempo com pessoas que fizeram escolhas terríveis no passado, que bagunçaram suas vidas. Pessoas quebradas, feridas. E quem eram os principais inimigos de Jesus enquanto ele estava na terra? Eram os chamados religiosos, não eram? As pessoas que achavam que podiam cumprir a lei perfeitamente. As pessoas cujas vidas pareciam ótimas por fora. Essas seriam as pessoas com as quais pensaríamos que Jesus gostaria de estar. Mas não. Jesus enlouquecia esses religiosos porque ele passava tempo com esses excluídos, esses pecadores, essas pessoas que eram impuras. E enquanto esses religiosos conseguiam memorizar a Bíblia, conseguiam fazer o que a lei mandava, e suas vidas pareciam boas por fora, eles não tinham entendimento nenhum da graça de Deus. Nenhum. Eles não entenderam. Eles pensavam que Deus os aceitava com base em seu desempenho. Que quanto mais coisas boas fizessem, mais Deus os aceitaria. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é que Deus nos aceita com base no desempenho de Jesus, não no nosso. Com base no que ele fez na cruz, que ele pagou pelos nossos pecados. E vemos essa verdade de forma bela aqui. Não se trata de tentar nos tornar limpos. Trata-se de estender a mão para Jesus e pedir para ele nos limpar. O versículo 13 diz que Jesus tocou naquele homem e o homem ficou limpo. Aqui, começamos a ver que Jesus está trazendo a nova aliança. Não são mais as leis cerimoniais que nos tornam limpos. É Jesus. Jesus estende a mão a pecadores impuros como esse homem e como nós, e nos torna limpos. Jesus era a única esperança desse homem. E em seu momento de desespero, Jesus estende a mão, toca nele e o cura. Jesus entra no mundo desse homem e como água para um homem sedento, como comida para uma pessoa faminta, Jesus o toca. Eu imagino que nenhum de nós aqui tem lepra, mas a Bíblia diz que todos pecaram e se tornaram impuros. Nossa pele pode até parecer normal, mas nossa condição é igual à desse homem. Para que Deus nos aceite, precisamos estar limpos. Mas não podemos nos tornar limpos por nós mesmos. Só Jesus pode nos purificar. Sempre sou tocado por essa história, toda vez que a leio, porque ela mostra a compaixão de Deus, o cuidado de Deus e o poder de Deus para realizar grandes milagres. Em essência, os versículos 12 e 13 são um retrato belo do Evangelho. Estamos sem esperança antes de encontrar Jesus, mas somos transformados depois que ele nos toca. Jesus mudou a vida desse homem naquele dia. E Jesus ainda está no negócio de transformar vidas hoje. Jesus pode mudar radicalmente a sua vida hoje. Ele ainda se inclina e nos toca. Ele ainda cura hoje. Veja o versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse: vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e faze uma oferta pela tua purificação, como Moisés ordenou, para servir de testemunho. Só podemos especular sobre o motivo de Jesus querer que o homem ficasse em silêncio. Mas pode ser que Jesus não quisesse ser visto apenas como um fazedor de milagres. Ele não queria que as pessoas entendessem mal o seu propósito. E vemos esse tipo de período intermediário entre a antiga aliança e a nova aliança quando Jesus diz para esse homem ir ao sacerdote e passar pelo processo descrito no Antigo Testamento. Nesse momento, porém, a antiga aliança está começando a desaparecer. Versículo 15. Mas as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, e grandes multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Jesus disse ao homem para ficar em silêncio. Mas isso realmente não funciona. As pessoas conversam, não é? E esse relato sobre o que Jesus havia feito começou a se espalhar. As pessoas vinham de todos os lugares, não apenas para serem curadas fisicamente, mas para ouvir Jesus ensinar. O versículo 15 diz que grandes multidões vinham até Jesus. No início do seu ministério, Jesus saiu e recrutou seus discípulos. Ele foi até eles. Agora as pessoas vêm de todos os lugares até ele. A notícia está se espalhando rapidamente, e as pessoas estão indo até Jesus para serem curadas. Olharíamos para o que está acontecendo e diríamos que este é o momento de Jesus. Muitas pessoas estão indo até ele, então esse é o grande momento de ensinar e curar. Este é o momento de aproveitar a oportunidade. Mas então lemos o versículo 16. 16. Mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Talvez a sua tradução até diga que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Era algo regular que ele fazia. Portanto, no momento de oportunidade de Jesus, quando as multidões estavam todas ao seu redor, quando havia oportunidades incríveis para ministrar, o que ele fazia? Ele se afastava. Ele se retirava. Ele ia embora. Nós lemos isso hoje, e muitas pessoas diriam que isso não faz sentido. Por que ele não aproveitaria a grande oportunidade? As pessoas estavam vindo até ele, então por que ele tentaria se afastar das pessoas? Jesus não estaria desperdiçando uma boa oportunidade? Ele poderia ter ensinado mais pessoas. Ele poderia ter curado mais pessoas. Ele poderia ter tocado mais vidas. Ele poderia ter feito mais, e mais, e mais. E como eu disse, isso não foi algo que aconteceu apenas uma vez. Jesus fazia isso regularmente. Ele frequentemente se afastava das multidões. Ele frequentemente se afastava das pessoas que estavam necessitadas. E não era um feriado para Jesus. Ele não ia para a montanha para dar os seus 10.000 passos naquele dia. Não, não se tratava apenas de exercício para Jesus. Havia um propósito em sua retirada. Havia uma razão para ele se afastar. E era para orar, para passar tempo com Deus, o Pai. Há três ideias simples no versículo 16. Jesus se retirava. Retirar-se é remover algo. Se eu retiro dinheiro da minha conta bancária, estou removendo esse dinheiro para colocá-lo em outro lugar ou para comprar algo. Jesus frequentemente se afastava das pessoas, mas também se afastava de seu ministério normal. Ele se afastava das pessoas, ele se afastava de sua rotina normal para passar tempo com o Senhor. Na maioria das vezes, temos nossas rotinas. Nós acordamos, comemos algo, oramos, lemos a Bíblia, vamos trabalhar, vamos à escola, passamos tempo com as pessoas, comemos de novo, depois vamos dormir. E isso é bom, isso é ótimo. É bom ter uma rotina, é bom ter estrutura. Mas vemos aqui que também é espiritualmente saudável se afastar disso de vez em quando. Isso não significa que você precisa fazer uma viagem cara para se afastar da sua rotina normal. Você pode se afastar para algum lugar de graça. Não importa onde. O mais importante é se afastar da rotina e do local normais, o que pode ser espiritualmente revigorante, espiritualmente renovador. Algumas pessoas acham muito revigorante estar sozinhas. Algumas pessoas acham espiritualmente revigorante estar na natureza, na criação de Deus. Isso pode se manifestar de várias formas diferentes. Mas vemos aqui que Jesus frequentemente se retirava de sua rotina normal para ser espiritualmente renovado. O verão é uma ótima época para se retirar, para sair da sua rotina habitual. Talvez você sempre leia uma certa tradução da Bíblia durante suas devoções. Pode ser bom mudar e ler uma tradução diferente. talvez você sempre leia a sua Bíblia. Mas talvez durante o verão, você possa fazer uma caminhada na praia e ouvir a palavra de Deus. Não tem problema mudar um pouco. Pode ser revigorante mudar a rotina. Alguns fins de semana atrás, aconteceu de eu ter um sábado inteiro só para mim. As crianças estavam fora, a missa estava ocupada com alguma coisa. E eu poderia facilmente ter descansado, assistido TV ou feito uma faxina em casa. Mas pensei comigo mesmo, dias como este não acontecem com muita frequência. Então, em vez de fazer o que normalmente faço, vou fazer algo que normalmente não faria. Então usei esse dia para ficar ao ar livre e construir algo. Normalmente, se faço algo assim, estou usando fones de ouvido. Estaria ouvindo música ou um podcast. Mas pensei, vou fazer algo diferente. Então não usei fones de ouvido, e simplesmente ouvi os pássaros enquanto trabalhava. Foi um ótimo dia. Eu diria até que foi um dia sagrado para mim. Um dia separado. Na maioria dos dias estou com pessoas. Naquele dia estava sozinho. Não precisei me afastar das pessoas como Jesus fez. Simplesmente aconteceu assim. Mas foi saudável para mim me afastar da rotina normal e fazer algo diferente. Tire um tempo para se retirar neste verão. 2. Jesus ia para lugares desolados. No versículo 12, lemos que essa cura do homem leproso aconteceu em uma das cidades. Jesus realizou grande parte do seu ministério nas cidades, porque é lá que as pessoas estão. Mas para ser espiritualmente recarregado, Jesus frequentemente saía das cidades. Para onde ele ia? Diz aqui que ele ia para lugares desolados. Ele ia para lugares solitários, lugares onde ele podia ficar sozinho, longe das pessoas. Às vezes ele ia para as encostas das montanhas. No começo do seu ministério, ele foi para o deserto para se afastar e se preparar para o seu ministério. No final do seu ministério terreno, pouco antes da cruz, ele foi para o jardim do Getsemane. O tipo de lugar poderia ter mudado, poderia ter sido um deserto, poderia ter sido uma montanha, mas o que permanecia igual era que era afastado e era um lugar onde ele podia estar sozinho. Ele se retirava para lugares desolados. Eu amo cidades. Sou uma pessoa da cidade. Adoro a agitação. Adoro o barulho. Adoro as pessoas. Mas também reconheço que as cidades têm muitas distrações. Pode ser difícil ficar em silêncio em uma cidade. Parece improvável que Jesus pudesse ter tido esse tempo íntimo com Deus Pai na cidade. As pessoas continuariam vindo até ele. Às vezes, simplesmente é necessário se afastar. Talvez você não saiba, mas há alguns ótimos lugares por aqui para se afastar. Lugares que são bonitos, silenciosos e gratuitos. Mesmo na cidade, há alguns lugares desolados. Há partes da praia onde há menos turistas no verão. Eu adoro ir ao Parque Oliva. Também as falésias em Gdynia. Não o shopping, mas as próprias falésias com vista para o Mar Báltico. Se você quiser sair da cidade, recomendo as dunas de areia em Leba. Meu ponto é, você não precisa gastar muito dinheiro para chegar a um lugar desolado por aqui. Não se trata de dinheiro. Geralmente se trata da sua agenda. Você vai tirar um tempo para se retirar e passar um tempo com o Senhor? Se Jesus precisava disso, não significaria que nós precisamos ainda mais? Mas Jesus sabia que o relacionamento dele com Deus era a coisa mais importante, e a agenda dele refletia isso. Seu relacionamento com Deus é mais importante do que sua carreira, do que sua escola, do que seus hobbies, do que seus relacionamentos, etc. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, porque são. Mas seu relacionamento com Deus é o mais importante. Jesus entendeu que o ministério dele fluía do relacionamento com Deus Pai. As duas coisas não eram opostas entre si. As duas coisas trabalhavam juntas. Da mesma forma, o tempo com Deus não subtrai da sua carreira, dos seus relacionamentos ou da sua escola. Não diminui nada disso. Pelo contrário, acrescenta, abençoa, capacita você a dar ainda mais frutos. Já compartilhei isso antes, mas um dos meus maus hábitos é que sempre espero até o último momento possível para abastecer o meu carro. Espero até ele estar quase vazio antes de encher o tanque. Acho que o meu pensamento é que, ao esperar até estar quase vazio, estou fazendo apenas uma viagem em vez de duas viagens, se eu abastecesse quando o tanque estivesse pela metade. Quanto tempo isso realmente me economiza? Não sei. Provavelmente não muito. Talvez acrescente mais 3 horas ao final da minha vida. Mas isso é algo que eu faço. Eu espero até o carro estar quase vazio antes de abastecer. E isso leva a alguns momentos bem estressantes, especialmente se estou em uma viagem longa, em um lugar que eu não conheço, porque eu não sei se vai ter um posto de gasolina ou não. Eu até passo por outros postos pensando, provavelmente tem outro posto depois desse. Eu até ignoro as placas de aviso que dizem, último posto de gasolina pelos próximos 60 quilômetros. Eu penso, ah, provavelmente tem um novo por aí. Por que eu espero até o carro estar quase vazio antes de abastecer? Eu realmente não sei. Não tenho um bom motivo. E isso acrescenta muito estresse quando o tanque está quase vazio. Me deixe te perguntar, é assim que você se sente espiritualmente agora? Você sabe que precisa passar tempo com Deus, mas continua adiando, continua deixando para depois, continua pensando, mais tarde eu faço isso? Mas se for honesto consigo mesmo, você está começando a ficar sem combustível, espiritualmente falando. Não espere até estar vazio para reabastecer seu tanque. Coloque Deus na sua agenda. Encontre um momento para se retirar e passar tempo com Ele em um lugar deserto. Última observação. 3. Jesus orava. O que Jesus fazia nos lugares desertos? O que Ele fazia quando se afastava das multidões? É simples. Ele orava. Não era complicado. Ele orava. Nos evangelhos, é só isso que está escrito. Não há mais detalhes. Ele simplesmente orava. Recebi uma mensagem de alguém esta semana, e ela me disse que teria um tempo livre nas próximas 4 semanas, e queria saber algumas coisas que poderia fazer para um retiro espiritual. Um alô para Lídia, se você estiver assistindo. E eu ainda não respondi para ela, porque queria enviar este ótimo itinerário. Neste dia, leia este evangelho. Jejue e ore no dia seguinte. Escreva em um diário sobre como Deus te abençoou no dia seguinte. Leia um livro cristão sobre este tema no dia seguinte, e assim por diante. Eu queria preencher todos os dias dela com coisas espirituais maravilhosas. E essas coisas não são ruins. Mas eu nem sou quem vai fazer o retiro e já estou me sentindo estressado com isso. Quero dar a ela o cardápio perfeito de escolhas espirituais. E novamente, todas essas coisas são boas. Mas para Jesus parece ser bem simples. Ele orava. Não era complicado. Às vezes olhamos para os nossos problemas e analisamos de todos os ângulos, tentando pensar em todos os possíveis resultados e blá blá blá, quando na verdade o que mais precisamos fazer é simplesmente orar. Não é complicado, é simples. Jesus se afastava de tudo e simplesmente orava. Às vezes ele acordava bem cedo para orar. Às vezes ele orava à noite. Às vezes Jesus orava a noite inteira. Não sabemos o conteúdo da maioria dessas orações. Só sabemos que ele orava, e Deus fazia coisas incríveis através dele. Aqui está o meu ponto principal. Somos abençoados por passar nossos verões em um lugar tão bonito. De muitas maneiras, temos o melhor dos dois mundos. Temos a cidade, mas há muitos lugares próximos para nos retirarmos. Ao planejar seu verão, enquanto você preenche sua agenda, certifique-se de que haja pelo menos um dia neste verão, em que na sua agenda esteja escrito, retirar-se com Deus. Um dia para você passar com o Senhor em oração. Longe do barulho. Longe das pessoas. Tempo íntimo com o Senhor, em um lugar deserto. Sim, talvez você já tenha planos de visitar Roma, ou a China, ou sua terra natal. Mas eu tenho a impressão de que o seu dia de retiro pode ser o melhor dia do seu verão. Fim do sermão.